Sala de Música com João Marcelo Boscoli.
Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem?
Boa tudo tarde. Bem. Tudo eu bem. Vendi o dentro do estúdio como fofoquinhas musicais, histórias que se passaram dentro de estúdios que o João presenciou, ele soube que aconteceu.
Tem isso aí um pouco sempre. É que essa área da fofoca, quem cuidava era meu querido pai, Ronaldo Boscoli.
Eu duvido que a genética não te favoreceu nesse sentido.
Você acredita que eu...
Te conheço, cara, não vem não.
Não, mas é sempre circuito fechado, né? É que assim, ouvinte, segredo é uma coisa que você conta de um por um. Você não pode contar em grupo.
Ah, né? É verdade.
Você não chega e conta para 10 pessoas um segredo. Você conta para 10 pessoas uma a uma, entendeu? Bom, eu assisti ontem, Tatiana, Marcela e ouvinte, um documentário que o Questlove dirigiu, falando da minha banda favorita da primeira infância ali, Earth, Wind and Fire. E aí tem um estúdio lá, porque o fato de eu amar estúdio desde sempre também tem a ver com a trajetória do Earth, Wind and Fire. Porque eles tinham um lugar chamado o Complexo, The Complex, que era assim, estúdio de gravação, estúdio de ensaio, estúdio para gravar vídeos, à época já, e também um lugar para desenvolver equipamentos. Um lugar muito interessante. Então, sempre que lia a respeito, me inspirou muito na vida. E ontem, vendo o estúdio, e aí tem entra na área que a Tatiana estava falando de uma fofoca, um rumor, uma intuição. Há algum tempo, aqui, nossa querida CBN, no Sala de Música, a gente tocou duas músicas, né? Uma do Earth, Wind and Fire, que eu separei hoje novamente, e outra do Steve Wonder, que eu sempre achei que tinham algo em comum. E aí ontem, o próprio Steve Wonder, no documentário, ele fala, olha, eu ouvi isso aqui, e dessa música do Earth, Wind and Fire, eu fiz a minha música, I Wish, no álbum aquele que tem Isn't She Lovely e tal, que é o Songs in the Key of Life. Então a gente vai ouvir agora o Shining Star, então está confirmado pelo próprio Steve Wonder que ele ouviu e se inspirou em Shining Star, do Earth, Wind & Fire, que foi gravado em 74, lançado no começo de 75, e a versão do Steve é de um ano e pouco depois, em 76, I Wish. Vamos ouvir o começo de uma e o começo da outra. Já mostramos aqui há alguns anos, um ano e meio, dois, mas foi confirmado como é um lugar de notícias. Essa confirmamos com a fonte, o próprio Steve Wonder. Vamos lá. Earth, Wind and Fire, Shining Star, a primeira. Se quiserem, por gentileza, colocar a do Steve Wonder do começo, que é bem o comecinho que parece. Vamos lá.
Vamos lá.
Inspiração total. Tem esse início semelhante, então confirmado pelo Steve Wonder. Aproveitando que estamos no Earth, Wind & Fire, acho que tem aqui uma canção com duas gravações que mostram exatamente, fica claro assim, o estilo do Earth, Wind & Fire quando aborda uma música. Então, Can't Hide Love, a primeira versão original de uma banda chamada Força Criativa. Fonte Criativa, Força Criativa, 73, depois do Earth, Wind & Fire. Pode colocar um comecinho de outro, quando o DJ sentir que é a hora que pode mudar, olhando o nosso tempo, é só mudar para o Earth, Wind & Fire. Uma canção na versão original, e quando o Maurice White joga essa visão musical, essa assinatura musical do Earth, Wind & Fire. Fica bem claro a abordagem, porque é a mesma canção. Vamos ver.
DJ tá que tá hoje, DJ Daniel.
You want my love and you can't deny. Foi classificado, hein? You know it's true, but you try. You turn down love like it's really bad. Ow. You can't give what you never had, yeah. Well, bless your soul, you can fool a few. Agora os falsetes, marca registrada, Earth, Wind & Fire. É isso aí, Tatiana, Marcela, ouvinte, muito obrigado por hoje. Earth, Wind & Fire, minha banda favorita de infância, Maurice White, grande visionário musical, homem que chegou de capa do palco, homem que já chegou de nave espacial de capa. Nave especial tem o Obama e a Michelle dizendo que quando foram assistir ao show do Earth, Wind & Fire e chegaram de nave espacial, em tubos de vidro, ele olhou, ficou impressionado e falou, bom, se eles estão fazendo isso no palco, o que será que eu consigo fazer? No mesmo show tinha o Prince, que pensou em desistir, e o Michael Jackson, que ia toda noite para anotar os truques de mágica, roupas e explosões. Earth, Wind & Fire. É isso aí. Dentro do estúdio. Muito obrigado.
Beijo. Até amanhã, João.
Beijos.
João, beijo. Amanhã é sexta.
Ui.
Amanhã vai acabar a semana, o mês, e quiçá o mundo. Então você, por favor,
não.
Capricha.
Não.
Capricha.
Não, eu sou apegado a esse planeta. Calma, deixa eu me acostumar com a ideia. Eu sou muito apegado.
Calma lá, né? Até amanhã, João.
Calma.
Até amanhã. Obrigado, Marcela.
Beijo. Produção do Estúdio CBN é da Janaína Barros. Os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita.
Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Marcela Lorenzetto.
Gratíssima pela companhia, Marcela Lorenzetto, volte sempre.
Ai, sempre um prazer estar aqui. Um beijo pra vocês.
Até a próxima.
Até.
A próxima pra você que tá me ouvindo aí é amanhã, você sabe, né? 14:00. Compareça, por favor.
CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. Presidente Lula aprovou hoje a lei que direciona os recursos de BETs para um fundo da Polícia Federal. Os valores coletados pelo governo federal serão direcionados ao FUNAPOL, Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal. Repasse vai ocorrer de forma gradual até 2028. Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente assinou o documento na presença do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. O IML liberou o corpo do turista holandês que morreu enquanto visitava as Cataratas do Iguaçu, no Paraná. Ainda não foi confirmada a transferência do corpo para a Europa. Além disso, os detalhes do laudo que vai determinar a causa da morte não foram divulgados. Mark Lensink, de 25 anos, estava viajando com a noiva e a família dela. Todos estavam a bordo de um barco que virou. A empresa responsável pelo passeio comunicou que está em um período de 3 dias de paralisação estratégica para realizar a revisão da frota. O retorno das atividades depende da finalização de um protocolo interno de verificação e alinhamento que envolve os funcionários das áreas operacionais da concessionária do parque. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o míssil que matou pelo menos 8 pessoas da mesma família em um recente ataque russo pode ter sido fornecido pela Coreia do Norte. Entre as vítimas estão uma menina de 6 anos, um menino de 11 e um jovem de 17 anos. O míssil atingiu diretamente a residência da família e destruiu completamente o imóvel. De acordo com Zelensky, a Rússia lançou mais de 70 mísseis, muitos deles balísticos, além de mais de 280 drones contra diferentes regiões do país durante a noite. No horário de Brasília, 5:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Cinco e quatro.
Ponto final CBN. Apresentação Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta quinta-feira, 30 de julho de 2026. Falta só mais um dia para acabar esse mês que parece interminável. Não vou reclamar muito de julho, não, porque eu provavelmente vou reclamar de agosto. Boa tarde, Carolina Moran.
Oi, Débora, boa tarde. Dizem que agosto é um mês de desgosto, né? Que não acaba nunca. Mas dia 1º de agosto é meu aniversário, então eu gosto do mês, tá? Defenderei agosto e o junho.
Sempre! E você que está nos acompanhando, participa com a gente, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Nós vamos juntas e juntos até às 8 da noite, com muita informação, análise e prestação de serviço. Vera Magalhães estará conosco hoje às 6 horas, sim, então fica ligadinho aí. São 5 horas e 6 minutos agora, nós vamos a Brasília. Igor Cardim tem mais informações aqui sobre uma nova crise diplomática na América do Sul. É isso, Igor, boa tarde.
Mais uma, Débora, boa tarde para você, para a Carol, também para os ouvintes. O governo do Paraguai anunciou hoje a convocação do embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para receber amanhã uma nota oficial de protesto contra as declarações do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança. Essa medida é considerada um gesto de insatisfação diplomático e ocorre em meio à crise, como você disse, a outra crise diplomática entre Brasil e Argentina, ampliando aí essa possível tensão em mais um país vizinho ao Brasil. O chanceler paraguaio, Rubem Ramírez, afirmou hoje em uma coletiva de imprensa que o governo vai defender a dignidade e os interesses do Paraguai e informou que os presidentes Santiago Penha e Lula conversaram por telefone sobre esse episódio. Segundo ele, os dois trataram também com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante esse encontro em Lima, trataram deste assunto. O governo brasileiro ainda não confirmou essa conversa entre os dois chefes de Estado e nem se posicionou sobre a convocação do embaixador do Brasil em Assunção. Essa reação do Paraguai, Débora, foi motivada por um discurso do presidente Lula feito na última sexta-feira em São Paulo, no qual o presidente falou que o Paraguai invadiu o Brasil, a Argentina e o Uruguai antes da Guerra da Tríplice Fronteira, dando a entender, então, que o Paraguai iniciou o conflito, o que historicamente está correto. Mas as declarações provocaram forte repercussão no Paraguai, que considera o conflito um dos episódios mais traumáticos da história. Além disso, hoje, a Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou uma declaração de repúdio às falas do presidente Lula, disse que elas distorcem e minimizam a dimensão histórica da guerra e ignoram o sofrimento imposto ao povo paraguaio. Débora.
Obrigada pelas informações, Igor Cardim. E a Guerra do Paraguai, né, Carol, infelizmente é um tema que a gente trata pouco, não é um tema muito recorrente da história brasileira. É um confronto que opôs o Paraguai à Tríplice Aliança, que era formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Essa guerra foi travada entre 1864 e 1870, e é um tema para o qual o Brasil dá pouca importância do ponto de vista histórico. A gente aprende isso na escola e depois nunca mais se ouve falar a respeito.
Então, passando, né? A gente estuda pouco, mas para os paraguaios é uma questão sensível. Vamos seguir por aqui, Débora, agora falando de Brasília, sobre campanha eleitoral, porque segue a crise na campanha de Flávio Bolsonaro em busca de um vice, né? A chapa continua sem vice, e aí o PL está tentando ainda emplacar a senadora Tereza Cristina. Era um nome que já tinha sido descartado, mas voltou a ser ventilado. Samantha Klein, boa tarde.
Voltou sim, Carol e Débora, isso porque o momento agora é crucial, né? Estamos aí a poucos dias do fim das convenções, do fim dessas decisões, então, fundamentais. E a senadora Tereza Cristina tem sido agora procurada e é a principal cotada para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro à presidência. O nome da parlamentar conta com o apoio de figuras centrais da articulação política e, segundo aliados do senador Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha, e o próprio Flávio Bolsonaro trabalham de forma ativa para consolidar essa indicação. Inclusive, conforme informação da nossa colega Rani Veloso, ela conseguiu obter essa informação que o próprio Flávio entrou em ação, ele que vinha sendo aí questionado por não estar envolvido nas conversas com o PP de Ciro Nogueira, e até pelo afastamento depois que Ciro Nogueira foi alvo aí de operações ligadas, então, à questão do Master. Então, para tentar unificar o bloco, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tem uma reunião ainda hoje com o senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, e Ciro estava ali mostrando um afastamento, chegou a indicar que não somente o PP, mas também a União Brasil, que aí forma uma federação, ficariam neutros. Então, essa é a costura que se tenta fazer neste momento. A gente pode confirmar já de cara? Ainda não, mas a perspectiva é de avançar aí com essas negociações. Lembrando aí que outras mulheres já foram cotadas, como a deputada federal do PL, a deputada Priscila Costa, do PL, ela não é federal, não. E aliada forte, né, de Michele Bolsonaro, ela era um dos nomes aí cotados. Também se fala na economista Daniela Marques, ex-presidente da Caixa, mas ela é do Republicanos, e o Republicanos se consolida cada vez mais se afastando. Só para ter mais uma informação aqui que trata da campanha de Flávio, houve uma nova mudança no comando da comunicação. Ele contratou agora o publicitário Duda Lima, que já fez a comunicação da reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Segundo aliados, a troca foi uma escolha da família Bolsonaro e até o momento comandavam a comunicação os publicitários Alexandre Outramari e Eduardo Fischer. Na nota assinada ali pelo senador Rogério Marinho, ele agradeceu, portanto, as contribuições. Só lembrando que essa é a segunda troca no comando da comunicação. Quando estourou o caso Dark Horse, o marqueteiro Marcelo Lopes acabou sendo afastado, portanto, diante daquela crise. E uma última informação de política é que Aldo Rebelo, ex-ministro, aceitou, portanto, o convite do candidato Ronaldo Caiado, também do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e vai fazer a coordenação política da campanha de Caiado. Com vocês.
Obrigada, Samanta. Certamente as últimas pesquisas também acendendo esse sinal de alerta na campanha do Flávio, né, Débora? Deu uma mexida na comunicação e está tentando encontrar esse nome da vice, mas está difícil.
A gente continua em Brasília. João Rosa tem mais detalhes ainda sobre aquele caso do vídeo de inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro na convenção foi utilizado na convenção do PL. Oi, João. Boa tarde para você.
Oi, Débora. Boa tarde para você, boa tarde, Carol, e a todos os nossos ouvintes. Dessa vez, as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro estão aguardando uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre o vídeo criado por inteligência artificial e que foi exibido ali durante a Convenção Nacional do PL. A expectativa das defesas é de que o episódio não traga consequências para a prisão domiciliar de Bolsonaro. Isso porque os advogados informaram ao Supremo que o ex-presidente não tinha conhecimento prévio da produção nem da exibição do vídeo. Na manifestação que foi enviada a Alexandre de Moraes, a defesa afirma que Bolsonaro não autorizou o uso de sua imagem e de sua voz para a criação do material. Os advogados também argumentaram que essa autorização sequer poderia ter sido dada, já que o ex-presidente está proibido de receber visitas por 30 dias e Flávio está impedido de visitá-lo por 90 dias por decisão do próprio Moraes. Bem, se por um lado, Débora, a expectativa é de que o caso não tenha impacto sobre a situação de Bolsonaro, por outro, ele pode trazer consequências para a campanha de Flávio. Na decisão em que pediu as explicações da defesa, Moraes indicou que caso fique comprovado que Bolsonaro não autorizou o uso da própria imagem, o vídeo poderá ser enquadrado como uma deepfake, que é uma modalidade cujo o uso é proibido pela Justiça Eleitoral. Agora, as duas defesas aguardam justamente essa decisão do ministro sobre o caso. Esse episódio também, ele é analisado no Tribunal Superior Eleitoral. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, apresentou uma ação pedindo que o TSE reconheça ali as irregularidades na exibição desse vídeo. O processo está sob relatoria do presidente da corte, ministro Cássio Nunes Marques. Segundo uma reportagem do portal G1, ministros do STF e do TSE avaliam que, diante da manifestação da defesa de Bolsonaro, negando ali o conhecimento sobre o vídeo, a tendência é que uma eventual responsabilização recaia sobre a campanha de Flávio Bolsonaro. Entre as medidas discutidas estariam a aplicação de multa e uma advertência para impedir que esse tipo de recurso volte a ser utilizado durante a campanha eleitoral. Eu volto com vocês.
Obrigada pelas informações, João Rosa. Como analisou a Vera, nos trouxe ontem a Vera Magalhães. Eles ficam entre a cruz e a caldeirinha, né? A defesa fica entre a cruz e a caldeirinha, porque livrando a situação do ex-presidente na esfera criminal do STF, cria uma situação para que a campanha de Flávio seja responsabilizada na justiça eleitoral, no âmbito eleitoral. Vamos ver qual vai ser o desfecho desse assunto. A gente faz agora uma pausa, você fica com o noticiário local. Na volta, vamos falar ainda sobre o rescaldo, sobre os problemas que o Rio de Janeiro ainda enfrenta depois do vendaval de ontem.
Se Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Especialistas apontam que tão importante quanto aumentar as vendas é ganhar eficiência na gestão para garantir o crescimento dos negócios. A tecnologia tem ajudado empreendedores a organizar processos, acompanhar resultados em tempo real e integrar diferentes canais de atendimento e venda. Isso significa mais controle da operação e mais agilidade na tomada de decisões. Ferramentas customizadas, link de pagamento, soluções para e-commerce e plataformas integradas permitem que grandes empresas atendam clientes onde eles estiverem, de forma simples e segura. Em um mercado cada vez mais competitivo, eficiência, estabilidade e praticidade se tornam diferenciais para quem busca crescer de forma sustentável.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 5 horas 20 minutos. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite com informações do trânsito, informações do DF e é claro que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. O nosso WhatsApp é o 619-9666-9673.
Trânsito.
Os motoristas que passam pelo eixo monumental no sentido Epianorte, na altura da Esplanada dos Ministérios, vão encontrar o trânsito parado desde o Ministério da Defesa até a rodoviária do Plano Piloto. A velocidade média dos veículos está na casa dos 11 km por hora. Tem retenção também mais à frente, desde a Feira da Torre de TV até o Memorial JK. Não há registros de acidentes. Lentidão também na W3 Norte, nos dois sentidos da via, para os motoristas que passam ali logo em frente ao Brasília Shopping. E trânsito parado logo no Eixão Sul para os motoristas que seguem, então, em direção à saída sul. O trânsito começa a parar ali desde a altura do buraco do Tatu e só melhora a partir da 202 Sul. A velocidade média dos veículos por lá também bastante reduzida. Até o momento não há registros de acidentes. Vamos seguir, então, acompanhando a situação dessa volta para casa. E os motoristas que passam pelo Eixinho L Norte, sentido norte, também já encontram o trânsito travado, desde a altura do Teatro Nacional Cláudio Santoro até mais ou menos a altura do edifício Banco do Brasil. Bom, e agora a gente também atualiza a situação do trânsito para os motoristas que passam pela L4 Sul, na Avenida das Nações, sentido Guará 2. Trânsito travado desde o DEC Sul até a Vila Telebrasília e mais à frente, já na IPGU, tem lentidão em frente ao Jardim Zoológico de Brasília. Velocidade média dos veículos na casa dos 40 km por hora e o trânsito vai melhorar conforme o motorista vai se aproximando ali da Avenida Contorno do Guará 2. Trânsito também parado no setor policial sul, sentido EPIG, desde o finzinho ali do Eixão Sul até a altura do cemitério Campo da Esperança. Trânsito também também com bastante retenção lá na Epia Norte, para aqueles motoristas então que vão ali pegar a estrutural sentido Taguatinga-Ceilândia, trânsito parado na Epia Norte desde a altura do Seibin, e já já eu volto com outras informações.
Ponto Final CBN.
E a gente volta com informações do Rio de Janeiro, Débora, sobre o dia seguinte ao vendaval, que provocou um caos no fim da tarde na região metropolitana do Rio, vários pontos do estado. Tivemos duas mortes registradas e hoje as pessoas contabilizando aí os prejuízos. Tem muita gente ainda sem luz, muitas árvores caídas por toda a cidade. A Júlia Viana conta para nós. Oi, Júlia, boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde para você e para a Débora também. Pois é, hoje o dia está sendo de contabilizar esses transtornos por causa dessa ventania. Eu estou circulando aqui pelas ruas da cidade, é possível ver ainda muitos galhos espalhados, telhados e muros danificados, as árvores caídas ainda também, e os imóveis e as ruas ainda sem luz em alguns pontos. Durante essa ventania, a gente lembra, duas pessoas morreram por causa da queda de um muro no bairro de Santa Teresa, na região central. Uma das vítimas foi o Tássio Maia dos Santos, ex-jogador do Botafogo. Ele que estava acompanhado do amigo Vandré Cordeiro, que também morreu e que deixa a mulher que está grávida. Em Paraty, na Costa Verde, um pescador está desaparecido depois que o barco naufragou. Nessa manhã, os bombeiros encontraram um corpo na praia que foi encaminhado ao IML para identificação. Ao todo, mais de 296 mil pessoas ainda estão sem energia aqui no estado. A promessa de que a luz vai ser restabelecida em até 48 horas, já que parte da rede vai ser reconstruída. Os ventos ontem chegaram a 105 km por hora na capital. O bairro de Botafogo, na Zona Sul, por exemplo, foi um dos mais afetados. Em uma das ruas, uma árvore caiu e derrubou parte do muro de um estabelecimento e afetou a fiação de dois postes na Tijuca. Aqui na Zona Norte, por onde eu estou circulando agora, também são muitos estragos, tem alguns pontos sem luz também, ruas também obstruídas ainda por causa de árvores muito grandes que caíram, e sobre as regiões que ainda estão sem luz, conversei com algumas pessoas que estão lidando com essa situação. É o caso da casa dos pais do Lucas Herzog, que conversou comigo por aqui. Vamos ouvir um pouquinho da fala dele.
Teve árvore que foi derrubada, tem rua que está sem luz. Eu estou indo na casa dos meus pais agora e eu sei que o prédio deles está sem luz até agora. E vou subir de escada até o sexto andar. Tá, fora a rua que está bem suja, tem galho para todos os lados, folha para todos os lados. Então, mas acho que o principal é isso, de árvore sendo derrubada e de ruas sem luz, sem energia elétrica até agora. Teve algum momento que voltou assim e agora tornou a ficar sem luz. Eles estão, o caminhão da Light está ali agora e estão tentando resolver, mas já tem algumas horas que estão tentando resolver e nada.
No momento, ainda são cerca de 90 árvores obstruindo as vias, de acordo com a prefeitura, e foram mais de 320 quedas de árvore. Em entrevista ao CBN Rio hoje, o prefeito Eduardo Cavalieri disse que as mensagens de alerta extremo não foram disparadas porque as estações meteorológicas não conseguiram prever que a ventania seria tão intensa.
No início da tarde de ontem, estações meteorológicas tivessem dito que ia ter vento de mais de 100 km por hora, provavelmente no protocolo da Defesa Civil, do Centro de Operações, a gente teria acionado esse alerta extremo. Mas não foi isso que aconteceu. Agora, quando vem, né, uma ventania, um vendaval, um evento extremo como que a gente viu ontem, que não tinha sido, né, identificado pelas estações, imediatamente a gente reagiu, tomou as decisões e acionou os protocolos que precisava fazer.
Agora de tarde, o Centro de Operações da Prefeitura fez um novo alerta sobre o registro de ventos acima dos 50 km por hora aqui no Rio, e a previsão é que os ventos sigam assim hoje e amanhã. No sábado, a tendência é que a situação piore, segundo os modelos matemáticos feitos pelos computadores, que possuem de 80% a 90% de previsão, e a gente segue monitorando essa situação aqui no Rio. Carol e Débora.
Obrigada, Júlia. Pior foi essa surpresa, né, Débora? Ninguém estava esperando um vendaval de mais de 100 km por hora. A Defesa Civil só disparou um SMS às 4h43 da tarde, quando já estava ventando. O caos já estava instalado. por volta de 2 da tarde, o Sistema Alerta Rio tinha divulgado um alerta para ventos moderados a fortes. Nada do que a gente viu ontem realmente foi um vendaval que paralisou a cidade completamente, né?
Bom, os meteorologistas têm avisado, né, que o El Niño esse ano pode ampliar o efeito de diversas situações como essa, né? Situações meteorológicas, no caso de ventanias, vendavais e tal. Então é preciso estar preparado. A gente faz agora mais um intervalo e você fica com o noticiário da sua região.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Os meios de pagamento deixaram de ser apenas o momento final da compra para se tornarem uma ferramenta estratégica para o crescimento dos negócios. Hoje, consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerce, aplicativos e canais digitais. Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam oferecer experiências de pagamento simples, integradas e seguras em toda a jornada de compra. É nesse cenário que a tecnologia faz a diferença. Com soluções que conectam pagamentos presenciais e online em uma única plataforma, é possível integrar diferentes meios de pagamento, como Pix, cartões, QR Code e pagamentos por aproximação, além de simplificar a gestão financeira e operacional. Mais do que processar transações, a tecnologia gera inteligência para acompanhar resultados, otimizar processos e identificar novas oportunidades de negócio.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Ó o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. Ele está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
CBN, tempo e temperatura.
Bom, e o Distrito Federal tem alerta, um alerta laranja de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar. O INMET registrou hoje uma umidade de 16%, isso lá, então, na Estação Meteorológica de Águas Emendadas. Então, uma informação importante, o Distrito Federal segue até amanhã com esse alerta. Esse é o menor valor do ano. Essa semana já vimos também aí a umidade relativa do ar abaixo de 25% em várias partes do Distrito Federal, inclusive na terça-feira de 18% no Gama, e aí então já teve hoje novamente 16% no Gama. Então só aqui trazendo agora essa atualização, na verdade essa informação, de 16% no Gama hoje e de 17% em Águas Emendadas e 21% no Paranoá. Agora, os mapas mostram que essa umidade relativa do ar ainda deve continuar assim variando entre 20% e 30% até amanhã, por isso esse alerta, e também permanece aquele alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade, que deve ficar entre 30% e 20% com baixo risco de incêndios florestais e à saúde. A gente também acompanha que não tem nenhuma perspectiva de chuva para hoje, nem para os próximos dias. Os mapas mostram então que vai continuar seco para cá e também para aqui, para o lado de Brasília, para o Distrito Federal e também para a região de Goiás. Um novo alerta laranja deve indicar também aí as regiões de Tocantins, um pedaço da Bahia. A temperatura está aumentando, Orlando registrou 30 graus na tarde desta quinta-feira e deve permanecer assim as condições do tempo e da temperatura ao longo dos próximos dias. Neste momento, um céu com muitas nuvens e ainda, segundo essas informações do IMET, no fim de semana a temperatura pode aí alcançar até os 28 graus, mas na semana que vem ainda deve ficar um pouco mais elevada, até porque, de acordo com essas informações, a temperatura vem aumentando porque a umidade é inversamente proporcional. Também tem a informação da temperatura mínima, 12 graus entre 12 e 14 graus. Hoje, especificamente, a temperatura mínima foi de 15 graus, mas ainda deve cair bastante aí ao longo da semana, do fim de semana. E a gente vai seguir atualizando, portanto, essas informações. Agora, o nível dos reservatórios de água do DF, o Descoberto operando com 95,96% do volume útil e o de Santa Maria com 97,44%. Vamos ao repórter CBN, já eu volto.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. O governo paraguaio convocou o embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre declarações dadas pelo presidente Lula a respeito da Guerra do Paraguai. A ação trata de um gesto diplomático que manifesta repúdio do governo de Santiago Penha às falas do petista. Em um discurso na última semana em Jacareí, no interior paulista, o petista afirmou que o país não pode esquecer da vez em que, abre aspas, o Paraguai decidiu invadir o Brasil, fecha aspas. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de adiamento e manteve o julgamento contra o ministro Marco Buzzi na próxima quinta-feira. Buzzi responde por importunação e assédio sexual contra duas mulheres. Ele está afastado do cargo desde fevereiro. O magistrado permanece impedido de entrar nas dependências do STJ. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a resolução que autoriza a venda direta do gás natural pertencente à União no Mercado Livre. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida pode reduzir em pelo menos 50% o preço do gás para indústrias que compram o produto nesse meio. A decisão não trata do gás de cozinha vendido em botijões, nem altera diretamente os preços pagos pelos consumidores residenciais. Integrantes do Fundo Monetário Internacional visitaram a Venezuela pela primeira vez em mais de duas décadas. A ação ocorre em meio a um esforço mais amplo do país para reformular a economia e voltar a se inserir nos mercados internacionais de capitais, desde que os Estados Unidos capturaram o presidente Nicolás Maduro em janeiro. Após os saques realizados neste ano, a Venezuela ainda detém mais de 4 bilhões de dólares em direitos especiais de retirada junto ao FMI. No horário de Brasília, 5h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN.
São 5 horas e 36 minutos agora. Karen Lemos, em São Paulo, acompanha a situação na Argentina e o governo de Javier Milei emitiu um decreto que tem a ver com imigrantes, é isso?
Isso, Débora.
Boa tarde para você, Karen.
Boa tarde, Débora, Carol, também para os nossos ouvintes. É uma medida que endurece as regras de imigração na Argentina e também autoriza a expulsão de estrangeiros que, segundo esse decreto, disseminam discursos de ódio contra os argentinos e participam de atos que profanam símbolos nacionais. A medida também permite que as autoridades argentinas barrem pessoas que se envolvam aí nessas condutas de entrarem no país. A decisão foi formalizada por meio de decreto e assinado pelo presidente Javier Milei. Essa nova política ela se aplica tanto àqueles que buscam entrar na Argentina quanto quem já possui autorização de residência no país e que agora pode perder, né, esse status com base no decreto. A medida surge durante uma semana conturbada nas relações diplomáticas com o Brasil, após Milei ter vindo ao país participar da convenção do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Na ocasião, ele atacou o governo Lula e também autoridades brasileiras, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ainda segundo o decreto, a resolução é uma resposta às recentes demonstrações de hostilidade contra a República Argentina e os argentinos. Durante a Copa do Mundo, Javier Milei chegou a afirmar, embora sem apresentar provas disso, né, que existia uma campanha anti-argentina, supostamente teria crescido aí durante o Mundial. O coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos da SPM, Roberto Wibel, observou que essa nova política e as tentativas de Milei de se aproximar de Donald Trump, né, que o americano tem endurecido também as medidas contra a imigração, pode prejudicar ainda mais a situação financeira dos argentinos.
Eu entendo que é uma tentativa de replicar essa agenda migratória do presidente Trump na Argentina. A questão é que a economia argentina não tem a mesma dimensão da economia norte-americana. Na prática, eu não vejo isso se transformando em um processo de deportação em massa de brasileiros ou inadmissão de brasileiros, até porque é sabido que muito do PIB argentino depende do turismo, sobretudo de brasileiros, e também dessa participação dos brasileiros que trabalham estudam na Argentina.
Bom, por ser um chamado aí decreto de necessidade e urgência, essa medida ela vai ser enviada para o Congresso argentino, que terá 10 dias úteis para se pronunciar sobre a validade ou a invalidade, né, dessa medida que já está causando polêmica. Débora.
Obrigada, Karen Lemos, pelas informações. E esse decreto foi duramente criticado por juristas argentinos, inclusive que foram ouvidos pelo jornal Clarim. E nessa reportagem, a deputada ex-diretora nacional de imigrações, Florência Carignano, disse que se todos os países fizessem isso, Milei não conseguiria entrar em vários deles. E ela cita aqui pelo menos 8 que vieram à mente: Brasil, Chile, México, Vaticano, Espanha, Colômbia, China e Venezuela.
Débora, vamos falar sobre taxa de desemprego, porque a taxa caiu para 5,4%, atingiu o menor patamar da série histórica para trimestres encerrados em junho. Matheus Maciel tem os números. Oi, Matheus, boa tarde.
Oi, Carol, ótima tarde para você. Débora, todo mundo acompanha o Ponto Final. Caiu e, de acordo com a PNAD Contínua, que foi divulgada hoje pela manhã, a taxa caiu 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre, o mesmo trimestre do ano passado. Se a gente fizer a comparação com o trimestre anterior desse ano, que é de janeiro a março, a queda foi de 0,7 ponto percentual. Pesquisa mostrou ainda que o Brasil tinha 5 milhões e 900 mil pessoas desempregadas no segundo trimestre desse ano, uma queda de 10,9% em relação ao primeiro trimestre e de 6,3% em relação a esse mesmo período, só que do ano passado. Em números absolutos, para traduzir melhor, 392 mil pessoas deixaram a desocupação de um ano para o outro. Já a população ocupada chegou a 103,1 milhões, que é o maior número de toda a série histórica. A gente conversou com o analista do IBGE, o William Cratorville. Ele afirmou que o trabalho sem carteira assinada, que cresceu aí 2,2% do primeiro para o segundo trimestre desse ano, foi um dos principais responsáveis pela essa queda do desemprego.
As vagas cresceram principalmente entre as atividades desse setor, do setor privado sem carteira, né? Os trabalhadores na construção, no comércio, na reparação de veículos, automotores, motocicletas e também na agricultura, pecuária, produção florestal.
Já quando a gente fala das pessoas sem carteira assinada, esse número chegou então de pessoas sem carteira assinada chegou a 13,6 milhões. Já as com carteira são 39,4 milhões. A renda média estagnou. Ela estava estimada ali em R$ 3.738 entre abril e junho, e apesar de ter crescido em relação a esse período do ano passado, ela caiu 1,5% na comparação com o primeiro trimestre desse ano, de janeiro a março. O economista-chefe da Garantia Capital, André Perfeito, falou para a gente que essa acomodação pode acabar, inclusive, facilitando o corte de juros.
O rendimento está sendo, até agora, né, uma grande preocupação do Banco Central e também do mercado, porque quanto mais o desemprego cai, mais o salário vem subindo, né? Só que se apresenta alguma acomodação. na margem caindo um pouco, isso abre espaço para a pressão, né, do salário sobre serviços ser menor e até auxiliar a política monetária a começar a cortar o corte de juros.
E aí, Carol, a PNAD contínua também aponta uma queda expressiva de 17% no número de desalentados, aqueles que desistiram de procurar trabalho. Só no ano passado eram 2,8 milhões de brasileiros nessa situação, e aí nesse ano são 2,3 milhões. Volto contigo.
Obrigada, Matheus.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e matureta na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem matureta? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem matureta, todo jogo é melhor, mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com matureta? Chama que eu vou! Maturata, é churrasco e ponto.
Trânsito.
Vamos registrar aqui agora a participação do Dalmir, nosso ouvinte, falando que o trânsito bem parado ali ao final do Eixão para aqueles motoristas que seguem em direção ao Zoológico de Brasília, inclusive trânsito carregado ali já para os motoristas que seguem ali pelo Zoológico. Muito obrigada pela sua participação, nosso ouvinte, o Dalmir. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. A gente destaca, então, a velocidade média dos veículos por lá, que o trânsito está bem intenso. Desde a altura ali da 112 Sul, a velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora. E esse trânsito se intensifica ainda mais na Avenida das Nações, no sentido Guará 2, desde a altura do Dex Sul, passando pela Vila Telebrasília. E aí o fluxo de veículos também que passa ali pela EPGU, no sentido, nesse mesmo sentido, em frente ao Zoológico, a velocidade média dos veículos está na casa dos 18 km por hora. O trânsito melhora conforme o motorista vai se aproximando da Avenida Contorno do Guará 2. Agora, quem passa pelo fim do Eixão Sul e segue pelo setor policial em direção à IPIG, também vai encontrar o trânsito parado pelo setor até o cemitério Campo da Esperança. Destaque também para o trânsito na EPTG, sentido Taguatinga, Ceilândia, trânsito travado desde a altura da octogonal, a velocidade média dos veículos na casa dos 13 km por hora e que segue assim até o viaduto Israel Pinheiro. Até o momento não há registros de acidentes por lá e os motoristas que tentam sair ali do Guaraum em direção à IPTG também já enfrentam lentidão, assim também como os que passam ali pelo Lúcio Costa e tentam acessar a marginal norte da IPTG. Os motoristas que passam pelo centro de Taguatinga neste momento já encontram trânsito parado também na Avenida Central de Taguatinga, no sentido, então, a Avenida Elmo Cerejo, o trânsito bem intenso, e lá na Elmo Cerejo, essa lentidão próximo ao Detran de Taguatinga, velocidade média dos veículos na casa dos 20 km por hora. Destaque também para você que vai pegar agora a estrutural, trânsito parado desde a marginal ali na EP Norte, também na marginal da EP Norte, próximo ao Shopping Popular, velocidade média dos veículos também reduzida, mas esse trânsito na EP Norte vai começar ali ainda na altura do Seibin, e aí o trânsito segue travado, e na EP Norte, principalmente na pista norte, o trânsito com bastante retenção desde o viaduto Ayrton Senna até a cidade estrutural. A partir desse ponto, o trânsito segue fluindo bem e na velocidade da via. Destaque também para o pistão norte, trânsito parado ali próximo à escola de praças da Polícia Militar do DF, e lentidão também no sentido contrário para aqueles motoristas que seguem em direção à estrutural, BR-070, então nesse sentido ali também próximo à escola de praças. Destaque aqui para 070, na volta para casa, sentido Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, tem trânsito parado desde o cemitério Campo da Esperança, de Itaguatinga até depois do condomínio Privé, inclusive naquele balão que dá acesso ali ao INCRA, já depois que o motorista passa da expansão do setor O, e a velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 23 km por hora. A gente vai seguir monitorando também a situação do trânsito por lá. 5 horas e 48 minutos, já eu volto com outras informações.
valorinveste.com.
Hoje com Yasmin Tavares.
Débora, Carol e ouvintes da CBN, boa tarde. A Bolsa sacudiu a poeira e embarcou na onda do apetite por risco global hoje. Depois do estresse de ontem, o Ibovespa engatou uma recuperação firme nessa quinta-feira e fechou o dia em alta de quase 2%, aos 177.159 pontos. Com o resultado, a Bolsa zerou as perdas na semana e passou a acumular um ganho de 1,8%, praticamente concentrado na reação de hoje. E quem garantiu o otimismo foram os papéis de peso do Ibovespa, como as grandes exportadoras Petrobras e Vale, com ganhos de até 2% na sessão. A Petrobras avançou ainda surfando a boa repercussão do seu relatório operacional, que trouxe dados recordes de produção. E a Vale foi embalada pelas expectativas em torno dos seus resultados trimestrais, que serão conhecidos ainda hoje, já. No setor financeiro, o dia foi de sinais mistos. O Santander estendeu as perdas da véspera, quando caiu mais de 7%, com os investidores ainda repercutindo um balanço recheado de provisões contra calote, enquanto o Bradesco pegou o mercado de surpresa ao anunciar um plano de aumento de capital de até 10 bilhões de reais. A reação dos dois papéis, claro, foi de queda, reacendendo a luz amarela sobre o custo do crédito e a inadimplência no país com os juros altos. Na contramão, as ações do Itaú subiram mais de 2%, ajudando a sustentar os ganhos da Bolsa ao lado de Petrobras e Vale. No mercado de câmbio, o dólar caiu firme contra as principais moedas globais hoje. E olha, o principal gatilho não veio dos Estados Unidos, mas do Japão. Segundo operadores do mercado, indícios de uma intervenção do governo japonês no câmbio fizeram a moeda americana desabar contra o iene hoje, gerando um efeito dominó que aliviou a cotação do dólar também por aqui, frente ao real, de volta à casa dos R$ 5,00, com uma queda de 0,9%. Eu vou ficando por aqui. É com vocês, Débora e Carol.
Obrigada, Yasmin. São 5 horas e 50 minutos. Igor Cardim tem mais detalhes em Brasília. Porque o Brasil acionou a OMC contra as taxas, contra o tarifaço dos Estados Unidos. Oi, Igor.
Pois é, Débora. E o documento que foi apresentado pelo Brasil à Organização Mundial do Comércio foi divulgado hoje e defende que as sobretaxas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros são discriminatórias, unilaterais e violam regras do comércio internacional. Na queixa, o governo brasileiro afirma que a Casa Branca aplicou tarifas adicionais apenas ao Brasil, sem adotar medidas semelhantes contra produtos de outros países membros da OMC, o que é contrário ao princípio de tratamento igualitário previsto no Acordo Geral sobre tarifas e comércio. O Brasil contesta as duas medidas adotadas pelos Estados Unidos com base na seção 301, aquela que impôs a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros por divergências relacionadas ao comércio digital, e a segunda, que diz respeito à sobretaxa de 12,5%, com a alegação de que o Brasil não proibiu a importação de produtos fabricados com trabalho forçado. Além disso, foram aplicados, segundo o governo, mecanismos de solução de controvérsias que são previstos pela OMC. O governo diz também que as medidas aumentam o custo dos produtos brasileiros no mercado americano. Com o pedido de consultas, o Brasil pretende abrir negociações formais antes que o caso avance para a disputa ali dentro da OMC. Porém, integrantes do governo reconhecem que essa iniciativa tem caráter simbólico, já que a OMC, o órgão de apelação da organização, segue paralisado sem trabalhos desde 2019. Débora?
É isso, tem mais uma função política, né, do que prática. E é uma medida que serve, de alguma forma, para o Brasil marcar posição. A OMC está esvaziada, está travada, o órgão está travado desde 2019 por falta de quórum.